Agora são 10 horas 39 minutos, vamos ao nosso CBN Saúde, inclusive lembrando a você, meu caro ouvinte, que você pode participar, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Você pode acompanhar pela live, nós temos aí a nossa entrevista hoje com a psicóloga Eliane Gutierrez, e nós vamos transmitir essa nossa conversa pela live, você pode fazer a sua pergunta por lá também. A Eliane é psicóloga, ela é grafóloga também. Aí nós vamos entender um pouco o que é a grafologia. E a gente tem nela uma forma de poder conhecer um pouco melhor as pessoas com quem a gente se relaciona. No mundo corporativo em especial, às vezes a nossa escrita fala muito sobre nós. Mas quem vai conversar um pouquinho sobre isso é a Eliane. Eliane, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite.
Bom, eu queria falar um pouquinho sobre, você é uma psicóloga, mas você fala da grafologia como uma forma, como uma ferramenta, né? Sim. Como é que surgiu a grafologia? Como é que ela se transformou num instrumento importante para você, por exemplo, fazer uma seleção de pessoal numa empresa?
Para ser grafólogo, não precisa ser psicólogo, são títulos diferentes, né? Eu conheci a grafologia em São Paulo, eu morei 35 anos em São Paulo, estou em Maringá uns quase 5. E entrou na minha vida quando eu trabalhava em hospital, né, na área de RH de uma rede de hospitais em São Paulo. Fiz o curso, me apaixonei e aí me dediquei, porque eu fiz um curso básico, né? E aí eu quis me aprofundar para me tornar uma especialista no assunto. E desde então, a grafologia, ela me traz bons resultados. Por quê? Nós podemos usá-la tanto na área de RH para contratar a melhor pessoa, treinar, desenvolver, porque às vezes eu posso ter uma equipe e quero promover uma pessoa. Habilidade técnica, a pessoa aprende. Comportamento é mais complicado. Não é que é impossível, é mais complicado. Então, eu faço uma análise grafológica que seria através de uma redação, né, no papel de sulfite, uma caneta Bic, nós vamos fazer análise dessa escrita. A escrita, ela é o mundo dessa pessoa. A folha de sulfite é como o mundo dela. Como ela se movimenta nesse mundo, como ela transita, como ela traz resultados ou não traz resultados, eu consigo olhar através da forma com que ela lança a sua escrita no papel. É bem interessante.
Então, significa que a folha é como se fosse o espaço onde, de uma forma, não sei se eu vou usar a palavra correta, você me corrija, por favor, consciente ou inconsciente, a gente acaba jogando um pouco da nossa personalidade, de como é que a gente trata as coisas à nossa volta, as pessoas.
Exatamente. Tem uma frase de um grafólogo importante, se não me engano, Pulver, que ele diz que o consciente escreve o que o inconsciente dita.
O consciente escreve o que o inconsciente dita.
Porque quando a gente começa a fazer, às vezes fala, ah, mas você conhece grafologia, você manipula. Não dá. Porque num primeiro momento, você até fala, eu vou te fazer uma redação. Você começa a dar uma caprichadinha, né? O primeiro parágrafo procura deixar. Mas depois, você não consegue mais. Porque você não domina mais. O seu inconsciente, ele começa, né, a mostrar o que precisa ser mostrado ali.
Agora, quando a gente tem, por exemplo, a alfabetização das crianças, claro, né? A gente tem, cada um tem sua forma de escrever, né? E às vezes, bonito ou feio, cada um tem a sua forma de escrever. Tem alguma coisa, e aí eu queria te perguntar essa questão genética, por exemplo, de repente eu e meu irmão vamos ter escritas parecidas à minha mãe, ou não, a escrita é algo muito pessoal mesmo?
É muito pessoal, é como uma impressão digital, não tem duas iguais. Nós temos características parecidas, né? Tanto que quando vamos estudar, você vai olhar a altura da escrita, se é pequena, se é grande, se ela é inclinada, se ela é separada, se ela é tipo de forma ou não. Tem várias sub-itens aí que combinados entre si dá mais de 1000 características individuais.
Ou seja, eu posso fazer mais de 1000 análises de uma escrita.
Nossa. Não, não da mesma pessoa, mas diferente. Pessoa.
Diferente, quer dizer, existem variações muito grandes
entre de uma pessoa. As combinações dos gêneros que a gente chama é infinito, porque você combina uma com a outra, que combina com a outra e vai dar uma característica muito diferente.
A produção do texto tem alguma coisa a ver ou não? De repente o conteúdo a ser expresso ou não, a forma como você coloca, isso também é analisado?
Ajuda em algumas coisas. Quando eu vou pedir uma análise para uma grafologia, eu sempre procuro pedir um tema que seja motivador, né? Então, por exemplo, se a pessoa está desempregada, no caso, a gente vai pedir para falar sobre perspectivas profissionais, pessoais. Então, nada que seja algo triste, porque nós temos características que são nossas, que não vão mudar, porque é minha. Mas tem características que a gente chama dificuldades circunstanciais, ou seja, depende do meu estado, do meu estresse, da minha ansiedade, do meu cansaço, nervosismo, ela vai impactar na minha escrita. E isso a gente também consegue identificar como algo circunstancial, desde que a pessoa entenda do que ela está falando. Mas tem coisas que são suas. Então, você tende a ser uma pessoa mais metódica, você tende a ser uma pessoa mais impulsiva. Claro que existe possibilidade de controle, mas não tem como você mudar algumas características. Você então, pode melhorar.
Então, tem algumas características que são natas minhas, e isso vão sempre estar expressos na minha escrita. Sim. Mas tem algumas variações que podem ocorrer durante a minha vida.
Sim, porque você se desenvolve. Conforme você vai adquirindo conhecimento e vivência, algumas características mudam. De repente, você entende que para ser um bom líder, você tem que desenvolver algumas competências que você não tinha. E você estuda para isso, você vai treinar. Aí essas características vão começar a aparecer na sua escrita. Mas elas só vão aparecer quando isso estiver muito impresso na sua personalidade. É bem interessante.
Agora, quando você vai fazer uma seleção de pessoal, eu achei interessante resgatar um pouco isso. Eu vou fazer uma seleção para uma determinada função. Você trabalhou, por exemplo, numa rede de hospitais.
Sim.
Aí, de repente, eu tinha que contratar um enfermeiro para uma determinada ala.
Sim.
Vou colocar UTI. Que calculo que seja diferente para você, para a ala da maternidade, uma ala da, né, de você tem pessoas com funções diferentes. Existe uma busca específica quando você fala da grafologia, de buscar algum profissional e, de repente, você complementar ou decidir a contratação ou não em cima desse texto?
Porque quando eu falo em habilidade técnica, todos que estão lá têm que ter, né? Uma triagem de currículo, uma entrevista, eu consigo ver quem tem experiência, quem tem a formação, se a formação é em tal faculdade ou não. A parte técnica está ok. A grafologia eu só faço dos finalistas, então eu estou em dúvida entre o João e a Maria. Uhum. Quem atende mais? Para trabalhar na UTI, eu preciso de um profissional que seja dedicado, que tenha atenção a detalhe, né? Porque você vai trabalhar com UTI, qualquer detalhezinho, qualquer sinal, por menor que seja, ele tem que ser observado, porque isso vai ajudar no trabalho. Então, eu vou procurar pessoas mais concentradas. Então, de acordo com aquela escrita, eu digo se aquele é o profissional adequado para aquela função ou não. Por exemplo, quando a gente fala em atenção a detalhes, para determinadas funções, se eu for contratar uma pessoa da área comercial, pode ser uma pessoa muito quieta, muito concentrada, porque ela não consegue ficar num lugar parada, né? Agora, quando eu vou contratar uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com uma UTI, ou que tem que estar ali o tempo inteiro num setor de qualidade, separando, observando, né?
Foco, tem que ter,
o foco. Então, ela não pode ser muito expansiva, ela tem que ser mais concentrada, ela tem que ser mais introvertida, às vezes, porque ela não tem que ficar se dispersando o tempo todo com outras coisas, o foco dela é aquele.
Aí,
é aí
escrita,
que entra a grafologia.
Aí que ajuda, ela não é o elemento que vai definir o profissional, mas a seleção final ela pode ajudar.
Ela ajuda, ela vai te dizer assim, olha, os dois atendem tecnicamente, mas esse é assim, esse é assado. E o que ela vai me dizer? Pontos positivos daquela pessoa, o que ela tem de competências positivas? Ótimo. O que ela precisa melhorar? Dentro do que ela precisa melhorar, o que eu posso desenvolver? O que é possível treinar?
Já posso fazer um diagnóstico também para ajudar a pessoa.
Sim. Tem coisas que eu consigo ver se a pessoa tem tendência a mentir, tendência a furto, pessoas que guardam, por exemplo, tem áreas na empresa que usa confidencialidade, RH, área financeira. Algumas pessoas, por uma determinada característica na escrita, não conseguem guardar segredo. Não quer dizer que ela é fofoqueira, não é isso. Mas ela não guarda segredo. Então, não é um profissional para trabalhar numa controladoria, num setor de RH. Ela pode trabalhar em qualquer outro. Não quer dizer que ela é menos que outro, mas naquele setor, não. Né? Então, tem detalhes, agressividade. Então, se eu for pensar que eu tenho que contratar um cuidador de idoso para minha casa, eu não preciso ser um empresário para fazer uma análise grafológica. Eu tenho que contratar um cuidador para cuidar do meu pai. Durante o dia, está lá, tem alguém ajudando, mas à noite essa pessoa fica sozinha. Tem que ser uma pessoa tranquila, que não tenha muitos sinais de agressividade, que seja uma pessoa de bom relacionamento, que tenha uma escrita mais arredondada, porque é uma pessoa mais afetiva, mais carinhosa. Então, a gente consegue ver isso na escrita.
Helena, eu tenho dois ouvintes. Eu vou colocar as perguntas dele para você. São diferentes as perguntas. Nosso ouvinte, o Cavalli, diz o seguinte. Ele pergunta o seguinte. Na grafologia, eu posso escrever um teste com letra de forma e eu consigo ser detectado por isso?
Sim. A gente vai pedir para a pessoa escrever do jeito que ela escreve, tá? Se você escreve em letra de forma, nós vamos avaliar em letra de forma. A grafologia antiga pedia para não usar a letra de forma. Mas a grafologia moderna hoje, ela é perfeitamente avaliável, porque tem tipos diferentes de letra de forma, né? Tem letra de forma que é mais redonda, tem outras que são mais angulosas, tem uma que, se você olhar, elas dão a gente fala de ligação, elas dão a mãozinha. Uhum. Outras são totalmente separadas. Existe espaço entre uma letra e outra, tamanho, inclinação. Tem um monte de coisa que ela me traz como qualquer outra.
Aquelas mil variáveis que você falou que
inclusive
tem
a na letra de forma, vários tipos diferentes.
O nosso ouvinte, o Júnior, Júnior Pataglini, ele diz o seguinte, ele pergunta se a grafologia seria, na definição dele, né, você é o que você exercita em seus pensamentos?
Olha, a grafologia, ela vai te dizer o que você... Não, quem vai fazer, por exemplo, às vezes para um autoconhecimento, né? Eu estou num processo que eu estou buscando algo que eu ainda não sei, eu quero mudar de profissão, eu tenho muitos parceiros que são coaches, que utilizam da grafologia para ajudar no seu cliente, né, no uhum. desenvolvimento. Ele simplesmente vai me falar, olha, você é assim e nesse momento você está assim. Então, tem coisas que você é. Então, use o que você é a seu favor. E o que você precisa melhorar, vamos buscar desenvolver em treinamento, nisso, terapia, enfim. Vai te dar um norte para onde você vai. Você não é um profissional de liderança, que tem a liderança nata. Mas a liderança, ela pode ser desenvolvida, é uma competência em desenvolvimento. Aí você vai identificar que para aquela função, ele tem que desenvolver. A grafologia não vai ensinar ele a... Ah, faz um negocinho aqui que você... Não, porque não é natural. Uhum. Quando ele fizer, quando ele tiver essa competência, vai se tornar natural na escrita dele. Mas nesse momento não é. Então, vai fazer curso, vai fazer coaching, vai fazer... Buscar o desenvolvimento para essa competência.
Eu estou conversando com a Eliane Gutierrez, ela é psicóloga, ela é grafóloga também. E estamos falando sobre a grafologia, a possibilidade de você poder ajudar, diagnosticar, conhecer melhor uma pessoa através da escrita. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, com mais perguntas de ouvintes.